A vida cristã é chamada de um combate. O apóstolo Paulo, no final dos seus dias, diz: combati o bom combate. O mesmo apóstolo, escrevendo a seu discípulo Timóteo, diz: combata o bom combate da fé. Ou seja, ele está dizendo: aquilo que eu fiz é o que cada um de vocês precisa fazer. Eu quero que você reflita comigo no que é essa perspectiva de vida cristã como um bom combate. Gente, estou hoje em Curitiba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A primeira pergunta que eu quero fazer nessa nossa reflexão a você é: como você vê as suas lutas? Porque o apóstolo Paulo, ele chama a vida cristã de um bom combate. E com isso ele nos mostra algumas verdades que nós vamos trabalhar e estudar juntos aqui, como por exemplo esse aspecto das lutas, das guerras, das batalhas, dos conflitos. Mas antes de abordar isso, ele começa estabelecendo uma definição ao chamar esse combate de bom. A palavra usada pelo apóstolo Paulo no original grego é a palavra kalos, que de acordo com os estudiosos significa, e eu vou ler não todos os seus significados, a maioria, porque ela é uma palavra muito abrangente, ela tem muitos sinônimos e possibilidades de tradução. Então, o significado da palavra kalos é bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bem formado, magnífico, bom, excelente em sua natureza e características, genuíno, aprovado, competente, capaz, tal como alguém deve ser, louvável, nobre, bonito por razão de pureza de coração e vida e por isso louvável, moralmente bom e digno de honra. Com tantos significados, eu quero te dizer que nenhum deles vai expressar nenhuma conotação negativa para o combate. Seja Paulo dizendo: o combate é louvável, é nobre, é admirável, é digno de honra, é precioso, é proveitoso, é aprovado, é bom, é bonito. Qualquer desses significados nos mostra que, na verdade, o adjetivo, a qualificação que ele colocava era algo positivo, era algo bom. Então a nossa primeira pergunta é: como você vê as suas lutas? Porque a maneira como você as vê determina como você vai lidar com elas e o impacto que elas podem ou não ter sobre a sua vida. O apóstolo Paulo reconhecia que o combate era algo bom, não a luta em si, mas aquilo que ela poderia produzir como efeito, como resultado na sua vida. O pacote do qual as lutas fazem parte. Ele conseguia enxergar aquela coisa que nós podemos chamar do algo maior, do propósito por trás daquilo que se passava ou experimentava, do resultado que viria depois. E isso levava a colocar esse rótulo no combate de algo bom. Antes de tentar entender a maneira como Paulo rotula o combate bom, eu quero te dizer que conflitos, batalhas, tribulações, provas são inevitáveis na vida cristã. Hoje em dia as pessoas estão tentando pregar um evangelho tão confortável que agride o conceito básico, fundamental da Escritura, de que isso é parte de um caminho que eu e você precisamos trilhar. Em Atos 14, 22, Paulo e Barnabé, depois de plantar igrejas em várias das cidades dos gentios, eles agora voltam, diz o texto, fortalecendo o ânimo daqueles irmãos, demonstrando-lhes que por meio de muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Eles dizem que as tribulações são parte de algo necessário para quem quer entrar no reino. Elas são inevitáveis, elas são parte da vida cristã. Agora a pergunta a ser feita é: por que precisamos passar por esses conflitos, por essas batalhas? O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 5, nos versículos 3 e 4, que essas provações, essas tribulações têm o poder de produzir em nós perseverança. Ele não apenas destaca a questão da perseverança, mas ele diz que a perseverança produz a experiência, ou uma outra possibilidade de tradução, um caráter provado. E ele diz que a experiência ainda produz em nós esperança. Há algumas coisas boas que podem, de fato, advir dessas provas que nós passamos e que nós enfrentamos. Isso é algo que, na perspectiva do Evangelho, não pode ser negado. É por isso que Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 4, nos diz: irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque a prova da vossa fé produz a perseverança. E diz: e a perseverança tem a sua obra completa, para que vocês sejam perfeitos, completos, maduros, íntegros, não faltando em coisa alguma. elas podem e elas irão produzir em nós o crescimento. Agora a pergunta é, por que é necessário saber que vamos enfrentar essas batalhas? Porque a Bíblia faz questão de notificar essas coisas. Porque acredito que o que Deus quer com essa informação é produzir em nós uma preparação. Aquelas pessoas que não esperam passar por provas, normalmente se decepcionam quando isso acontece e não conseguem extrair o melhor delas. Eu acredito, como Jesus diz em Lucas 14:28, quem vai construir uma torre tem que sentar primeiro e calcular quanto custa. Ele estava dizendo que com a vida cristã não é diferente. Se você quer ser um discípulo dele, você precisa sentar e calcular quanto custa. E você precisa colocar nessa projeção de despesas, de custos, que inevitavelmente haverá conflitos, haverá batalhas, haverá lutas, provas e tribulações. Mas por quê? Não para que isso te desanime, mas para que você se prepare e possa enfrentar essas circunstâncias. Jesus, na parábola do semeador, fala de uma das sementes que caiu num solo rochoso. E a Bíblia diz, porque o solo era rochoso, as raízes não se aprofundaram, elas caíram na superfície. E ele mostra que quem é superficial e não tem profundidade, quando vem os problemas, a perseguição, né, as angústias por causa da palavra, essas pessoas não sobrevivem. Eu e você precisamos ser aquele tipo de crente casca grossa, preparados para enfrentar todo tipo de oposição. Mas olhar para a oposição não apenas como um filtro, não apenas como algo que vai definir quem permanece ou não até o fim, mas além de entender a perseverança, a resiliência que isso produz em nós, a maturidade e o crescimento, nós também precisamos reconhecer que, além de ser parte do processo, existem tipos distintos de lutas. Porque se a gente também não reconhecer isso, talvez a gente não lide bem com algumas dessas lutas. Eu queria destacar algumas delas. A primeira que eu chamaria a sua atenção é o que Hebreus 12,4 chama da batalha contra o pecado. Ele diz, ainda não tendes resistido até o sangue na vossa luta contra o pecado. Tiago capítulo 4, verso 1, fala das guerras que nós temos dentro de nós, com a nossa própria natureza, com a inclinação ao pecado. E esse é o primeiro tipo de batalha que nós temos que vencer. Vencer não apenas sozinho, ou no nosso empenho ou força, mas contando com a graça de Deus e com os recursos do céu. A Bíblia diz que nós podemos nos aproximar do trono da graça, onde recebemos de Deus socorro em ocasião oportuna. O trono da graça nos fortalece, mas a responsabilidade de ir a Ele é nossa. A Bíblia fala de um Deus que é poderoso para nos guardar de tropeçar, mas também diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Há sempre um aspecto de Deus que só será usufruído quando eu e você fizemos a nossa parte nessa batalha. Uma batalha que envolve a mortificação da carne, a renúncia para si mesmo, o exercício do domínio próprio, mas uma batalha da qual eu e você podemos sair vencedores. Poderíamos rotular ainda as batalhas circunstanciais. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições, elas são parte, né? E elas vêm nas circunstâncias. E nós vamos ter que estabelecer essa guerra contínua num posicionamento firme de fé com circunstâncias desfavoráveis. Mas não bastasse isso. Nós podemos destacar ainda que nós teremos conflitos com pessoas. O Senhor Jesus nos mostra que isso aconteceria não apenas com as pessoas que estão do lado de fora. Alguns crentes envolvem essa fantasia de que eles não vão ter problema com ninguém agora que se converteram. Jesus diz em Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, que nós seríamos odiados de todos. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Não existe esse conceito de cristianismo onde todo mundo gosta da gente. Normalmente, nós podemos ser bênção para muitos com uma mensagem de resgate, de transformação, mas quem não quer ouvir nem aceitar a nossa mensagem, se incomoda com o que cremos, com a forma como nós vivemos. E deixa eu dizer uma coisa, é importante que eu e você não deixamos que quem não é cristão ou sequer um cristão praticante tente rotular qual é o cristianismo que eu e você devemos viver. Nós ainda somos pessoas que se levantam para proclamar a verdade, mesmo que isso nos custe a cabeça como custou a João Batista. Nós não vamos jogar fora o título adquirido há 500 anos atrás de protestantes. Nós vamos resistir e confrontar tudo aquilo que está errado, fora do prumo da palavra de Deus e com o qual não concordamos. Isso pode gerar problemas, mas se tivéssemos problemas só com os de fora, seria mais fácil entender. Teremos problemas também com os de dentro. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai repreende você ele sozinho para ganhar o seu irmão. Então ele está falando de uma tentativa de restaurar esse relacionamento, superar um conflito que vai acontecer. Mas não bastasse esse nível de conflito relacional, nós temos batalhas espirituais. Efésios 6,2 diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. E eu e você precisamos compreender que não adianta levantar a bandeira branca, não adianta tentar trégua, nem deitar no chão e fingir de morto. Essa batalha vai ser travada o tempo todo, assim como todas as outras. Mas a boa notícia é que nós não precisamos lutar só com os nossos recursos. Segundo aos Coríntios 10,4 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E nós podemos vencer cada uma delas, mas são lutas diferentes. Você não luta contra a pessoa da mesma forma que você luta a batalha espiritual. Você não exerce fé para a luta contra o pecado como você exerce na guerra contra as circunstâncias. Cada uma delas vai exigir algo específico e você pode ser vencedor em cada uma delas com os recursos de Deus. O meu conselho a você, e aqui eu termino, é só para que você não entre em lutas desnecessárias. Por exemplo, Provérbios 26, 17 diz: quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Uma vez eu vi num grupo uma conversa de alguém que alegava ter feito isso. E diz: difícil não é pegar o cachorro pelas orelhas. Segurando bem, você consegue ter um controle, ele sequer te morde. Mas a pessoa comentou na roda: difícil depois é largar. E há muitas pessoas entrando em brigas que não são suas, em conflitos dos outros, coisas desnecessárias. Deixa eu te dizer, você já tem batalha suficiente para se entreter para o resto da sua vida. Não entre em batalhas desnecessárias. Mas naquelas que eu e você precisamos enfrentar e lidar, que você possa terminar como Paulo dizendo: combati o bom combate. Que você vença com os recursos do céu. Que você não desanime. Que você, de fato, termine tendo crescido e tendo se tornado um exemplo de alguém que venceu.